Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aqui estamos nós, ouvintes da Prova Oral, estamos de volta à forma que durante muitos meses tivemos, que foi basicamente a partir de casa fazermos emissão para a rádio, para que todos nos ouçam. Na verdade, o que aconteceu é que as nossas convidadas, todas elas estão em Aveiro, achamos injusto estarmos nós em estúdio e elas com uma pequena webcam a falarem connosco. Então, quando assim é, recuamos e colocamos no mesmo nível técnico. E assim, eu estou em minha casa, de novo, com a minha girafa, a minha casa que continua em obras e... Mas estão cá os eletricistas, portanto, a todo momento poderá eventualmente esta emissão ficar sem comunicação. É possível que aconteça. E as nossas convidadas estão em Aveiro. Em Aveiro porquê? Porque se organiza a 8ª edição do Festival Portugal Slam. Quero aqui agradecer à Carla Ribeiro, à Ali Alves e à Rita Capucho por... O Slam Poetry é uma coisa só de mulheres, é isso? O que é que se passa? Então a paridade. Não, onde é que está a paridade? Há homens a fazer a Slam Poetry ou não?
Claro que há. Aliás, houve homens durante muito tempo. Esta é a 8ª edição e eu lembro-me que até para aí à sexta nós até perguntávamos onde é que estão as mulheres. Então é bom agora ver nos últimos anos mais vozes femininas e coincidentemente este ano. Somos as três, as bosses do Portugal Slam.
Acham que Portugal é um país de poetas ou não?
Sim, sem dúvida.
Bem, esse sim foi arrancado a ferros, não fiquei nada convencido.
Depende do que consideras um poeta, mas assim, poetas da vida, vá, acho que sim. Somos um país muito poético, muito poético.
Sim. Eu, pelo menos, até há uns anos, não sei, agora com o advento da internet, talvez as prioridades tenham mudado, mas toda a gente escrevia poesia, toda a gente escrevia textos, o sonho de todas as pessoas era um dia escreverem um livro, e eu não sei se ainda é. Se calhar agora o sonho é participarem num reality show, e nada contra, atenção, ou sei lá, editarem um disco, ou participarem numa novela, se calhar querem uma visibilidade diferente desta, não sei.
Sim, eu acho que também com a explosão, não é, das redes sociais, a noção de visibilidade mudou, né? E de notoriedade, não sei. Mas eu acho que estamos a recuperar um pouquinho isso. Eu acho que hoje em dia tens imensos eventos poéticos um pouco por todo o país e vês cada vez mais vozes jovens a surgir, que não é necessariamente aquela poesia vá tradicional ou convencional, mas mais texto poético, não é? Uhum. Pensar na vida. Eu costumo dizer que há poesia em tudo. Atravessar o Tejo é uma viagem poética. Aqui a Ria da Aveira é poética. Então eu acho que cada vez mais as pessoas voltam a esta necessidade da escrita.
Sim. E também acho que também aqui também, o que é interessante é ver também um espaço, não é, em que as pessoas podem ter voz, que é isso que também faz com, por exemplo, no Poetry Slam, que haja cada vez mais pessoas a participar ativamente, porque é um espaço onde as pessoas ganham um espaço de fala, ao mesmo tempo que é um espaço de escuta. Isso é interessante porque também há um empoderamento das pessoas se fazerem ouvir durante 3 minutos. Temos o público que está a ouvir o outro, a escuta, não é? Portanto, a escuta é bastante importante.
Deixem-me só dizer, ouvintes da Prova Oral, que o Portugal Slam vai realizar-se em Aveiro, justamente a partir de hoje, e vai estender-se para amanhã e sábado. Tem, portanto, 3 dias para ouvirem Slam Poetry. Se nunca o fizeram, pois bem, hoje nesta emissão vão perceber o que é. Aliás, uma convidada internacional é a Roberta Estrela D'Alva, que esteve até há minutos para ser também convidada deste programa. Aconteceu aquilo que nós já sabemos, que é os aviões têm alguns atrasos, não é só a TAP, estão a ver, são as outras companhias também. E na verdade ficamos sem a Roberta. Ficamos sem a Roberta, mas sei que vocês têm aí um convidado italiano, que é o Simone. Eu não sei se ela percebe alguma coisa. Mas eu preciso da vossa ajuda. Preciso da vossa ajuda. Queremos que o Simone diga alguma coisa em italiano. Diga uma, que faça slam poetry em italiano. Simone.
Sim, podes falar italiano, se sabe,
é? Sim. Olá, Simone. Tudo bem?
Olá.
Bem. Simone, como é que é o slam poetry em Itália? Queres dizer alguma coisa assim?
In Italy, we have a huge scene of slam poetry, and we're glad to have this exchange with Portugal Slam that was born in the same year, we found out, in Italy. In Italy, there's various, as usually, poetry slam representative. I'm a difficult one in Italy too to understand, so I hope I can give you a little example of how slam can be in Italian with this short poem that's intricate, but I hope nice. And it's about, obviously, when a person leaves you.
Não. Precisa de que me ajudes aqui a fazer um resumo. O Simone a dizer que a cena do slam poetry está muito em voga em Itália, que começou exatamente no mesmo ano que o Portugal Slam, e que ele vai agora dar um pequeno exemplo do que é slam poetry em italiano, sobre essa coisa de nós sermos deixados, de alguém que nos deixou. Sim, portanto, viram esta tradução, se quiserem faço trabalho. Portanto, agora vamos ouvir aqui o Simone com Slam Poetry em italiano. Olhem só, isto parece a Antena 2, mas não é. A propósito do Portugal Slam que vai decorrer em Aveiro. Então, eu acho que é a primeira vez neste programa que vamos ouvir Slam Poetry em italiano. Já agora, antes do Simone o fazer, digam-me, qual é a diferença entre a Slam Poetry e a poesia convencional? Quais são as diferenças?
I don't think there is a difference. Whoever thinks there's a difference have a difference inside himself or herself, because everything can be poetry, everything can be slam. It's just about you yourself and how you propose yourself and how you're open to listen to everything. Because poetry slam is not there if there's no audience, a poet, or situation. So it's just perceiving. Perception is key in poetry slam, and a normal or a conventional poet can be a slammer just if she or he opens up to the possibility of being in the moment and perceived in a moment. I think it's the only thing that distances somehow poetry.
Está a Simone a dizer que tudo basicamente pode ser poesia. É assim, resumi todo este um minuto. Não é incrível?
Foi isso, basicamente.
Foi isso, basicamente, que a Simone disse. Tudo ser poesia. Claro, claro que sim, Simone. Claro que sim, é isto. Mais uma vez, relembro, se quiserem traduções minhas, é muito fácil, eu reduzo tudo a uma frase. Quer estejam a falar durante 2 minutos ou 3, é igual, vai dar tudo a uma frase. Olha, Simone, então sim, agora estamos preparados para ouvir pela primeira vez neste programa Slam Poetry em italiano.
Vamos dar o 3, 2, 1?
Vamos.
Então vá.
3, 2, 1, Slam!
Ormai dorme, rami dorme, origami di forme d'ombre, rami d'oro e odori d'edera, ed era mio ardire dir. T'amo, ma ora
tremo e temo tu tiri i remi a bordo, perda interesse in me, un essere che sa solo tessere, intere tessere, intrise di te, tenera essenza e senza remore te ne tenga a distanza, danzando da sola e lasciandomi dinanzi al fatto compiuto. Aiuto, hai tutto intatto stretto in un pugno, trattami contatto se tutto è distrutto dal contatto con il lato brutto di me. Dimenticami se vuoi, io non farò mai altrettanto.
Oh, muito bem, muito bem. Gostei imenso, Simone. Agora, se calhar não percebemos base para tudo, não é? Os italianos. Italiano não é bem espanhol. Simone, os italianos entendem bem os espanhóis?
Sometimes we can have more of your language in ours than Spanish, but usually. From outside, we are perceived more than alike Spanish.
Já agora, deixa-me só dizer. Já agora, deixa-me traduzir, não é? Portanto, numa frase, o que disse o Simone é que sim, que eles percebem algumas coisas, mas que por vezes ainda percebem melhor o português do que propriamente o espanhol, não é? Foi esta a tradução possível. Já agora, dizer que no vosso programa, nestes dias todos, o que é que vai acontecer em Aveiro? Aliás, isto vai se dividir em alguns locais. Vocês vão estar no Atlas, a Biblioteca Municipal.
É onde nós estamos. Estão.
Exato, exato. Vão estar ainda no mercado, onde serão as festas, não é? Noturnas, que são muito faladas. E ainda na Banda à Amizade. O que é isso da Banda à Amizade?
É um espaço de Aveiro, de uma associação, uma das associações mais antigas de Aveiro, e é o nosso espaço de acolhimento. Abriram-nos as portas, o seu salão, onde fazem os famosos bailes, e portanto vai ser lá que hoje vamos ter a primeira sessão às 10, e deixamos aqui o convite para quem quiser ir lá às 10, ainda se pode inscrever até ao último minuto, e portanto pode se inscrever para participar no pré-slam e depois pode ter o seu lugar na final. Portanto, hoje vamos conhecer quem vai ser o 13º elemento, neste caso, a 13ª pessoa que vai ser finalista e que vai ter o seu lugar na final, que vai ser sábado e vai ser às 10, na mesma, na Banda Amizade.
Além Espera aí, eu tive amanhã... uma ideia. Diz isto.
Diz.
Deixa-me só dizer que, ouvintes da Provaral, se quiserem participar aqui no Portugal Slam, mas aqui no programa, na Provaral, podem enviar as vossas participações para as nossas convidadas ouvirem.
Digam, ótimo.
Mas a regra do Portugal Slam e da Slam Poetry é que têm que ser coisas originais, ou podemos dizer de outras pessoas?
Não.
Ok.
Quatro regras essenciais.
Quais são?
Primeira, textos de autoria própria. Segunda, cada texto ou cada poema tem um tempo máximo de 3 minutos. Não quer dizer que gastem os 3 minutos, podem gastar muito. Não pode haver recursos, adereços, acompanhamento musical, é só a pessoa.
Não pode?
Não.
Não pode. Ok.
E a última, num poetry slam tradicional, é que há um júri, que é escolhido do público, aleatoriamente, e que dá pontuações de 0 a 10.
Ok, e quem é que vai ser o júri este ano?
É escolhido na hora, não sabemos.
Ah, espera, é escolhido na hora?
Exatamente, que não haja nenhuma interferência, não é, de apoiantes ou de haters.
Ah, exato, sim, claro.
É escolhido na hora, o que não quer dizer que o poema que tu lês hoje com o público tenha uma nota média e amanhã podes ter uma nota baixa com o mesmo texto, porque depende muito do público e da tua performance, não é? Basicamente. Porque...
Olha, sabe que há uns anos eu tive uma ideia, era uma ideia para a RTP2, e então a minha ideia era haver uma espécie de ídolos da literatura. Estão a ver? Portanto, basicamente, toda a forma era a mesma dos ídolos. Havia um júri que, em vez de ser, deixa cá ver, a Sónia Tavares e a Marisa Luís, era tipo o José Luís Peixoto, o Walter Ugumanho, o João Tordo, e as pessoas iam lá ler textos seus ou poemas seus, e eles davam uma pontuação, sendo que aí a minha ideia para aquilo ficar um pouco mais sedutor para quem via era, à medida que eles iam dizendo os seus textos, ia havendo ilustração Portanto, o ecrã ia vendo alguém a desenhar o que eles estavam a dizer para aquilo ficar, no fundo, a pintar com as imagens e não sei o quê. E depois aquilo dava na RTP2 e havia uma grande final. E o vencedor editava um livro e todas as livrarias do país tinham que colocá-lo na montra. Era o prémio.
Bom, Pito. Mas olha, agora pegando nisso, estás a dizer, o Simone, entretanto, saiu, mas vou partilhar. O Simone levou o Slam ao Italy Got Talent e passou e ficou em quarto lugar desse talent show, não é? Só com Poetry Slam, o que também é brutal, não é? Nesses programas tu vês mais pessoal a fazer malabarismo e a cuspir fogo. E ali ele foi só cuspir palavras.
E por acaso, André Redado, quem é que ganhou o Got Talent em Portugal? Quem é que ganhou? Alguém sabe?
Não sei.
Mas não foi ninguém a cuspir fogo. À partida foi alguém a cantar, quase que aposto.
A cantar, talvez. Normalmente.
Normalmente quem ganha o Got Talent é sempre alguém a cantar. Esqueçam lá
a dançar, tipo. Uau!
Atenção, nós estamos a ver. Atenção, podemos.
Estamos
a ver o Simone a participar no Got Talent Itália. Querem ver? Ouvintes a Provaral. Essa é a participação de Simone.
È innocente. Estrenuamente mi difenderò a tutti i costi. La prego, si discosti un poco e faccia in modo che le parli faccia a faccia, per favore. Ne va del mio buon nome. Non mi era mai successo di trovarmi accusato di essermi arreso. È un peso, sì, però io sono così, lo so. Non sono il volontario che avrei voluto essere. Se resto in questo stato è perché non sono stato abbastanza coraggioso da rincorrere il mio sogno di cantante. Ma si dicono tante cose quando si crede nel futuro. Ma è dura, ve lo giuro. Giocare al duro e puro.
Italia.
E a cambiare le cose altrettanto coraggioso.
Agora, come coraggio vocês chegaram sonoro
di ciò che dico e sento vorrei entrarvi dentro
Got
Talent. E pensarvi di suonare sua.
Estávamos a vê-lo em direto e dissemos não, temos que
aproveitar. É isto, tem que virar a
ali conta, foi ela que o conheceu.
Já não sei como é que se conheceu, mas foi... houve uma iniciativa durante a pandemia, é verdade, que o Simone organizou, que era as 24 horas de poesia. Então ele convidou 170 poetas de todo o mundo para estar durante 24 horas a dizer poesia. Eu fui uma delas e ficámos em contacto.
Isso é incrível. Uma maratona de poesia.
E conseguiu 24 horas.
Será que já alguém fez isso em Portugal? Deviam fazer 24 horas?
Talvez.
Nós tentámos fazer uma cena no Instagram do Portugal Slam, que é poesia até aguentarem. E o pessoal aqui.
E o pessoal aguentou-se de caras.
Foguinho, não é? Então começa a beber e durou até às 3 da manhã. Mas foi bom. foi
um caso sucesso.
Senza riguardi, le chiedo.
Exatamente.
Já agora uma pergunta. Os poetas estão diferentes, no vosso entender?
São ou estão?
Estão diferentes? Perguntava-vos. É uma pergunta, eu não sei se estão.
Diferentes do quê?
Sim, como é que é um poeta hoje em dia? Antes, não sei, antes convencionava-se que um poeta era quase um louco, não é? E a minha pergunta é... E agora, como é que os poetas são olhados?
Somos loucos.
Sim, é bom que haja uma dose de loucura, não é? É bom que realmente que seja alguém que se calhar pensa fora da caixa. Eu acho que há mais liberdade atualmente, há também mais informação, há mais acesso, portanto, a novas formas de escrita, portanto, há mais espaço. Continua a não haver todo o espaço que deveria haver, mas há essa liberdade. E acho que isso também vai transformando as gerações mais jovens que estão a começar a escrever, dando-lhes mais espaço para a sua própria criatividade e para não se formatarem em nenhum canon, portanto, em nenhum...
Isto do louco, mas também a ideia generalizada que é um sonhador, um poeta é sempre um sonhador, pensa de uma forma muitas vezes lírica, utópica. Será que ainda são assim?
Eu acho que sim, eu acho que sonhar, não é sonhar, é idealizar ou transformar, eu acho que é mais isso, o poeta transforma tudo, a dor em algo, o amor em algo, o ódio em algo. Então, por exemplo, no espaço do Slam, muitas vezes ouves discursos mais interventivos, revolucionários, não é? Isso vem de um lugar de dor, e que às vezes muita gente não entende e acha que é sempre o mesmo discurso, blá, blá, blá. Mas vem num lugar de dor. Então, por que não aproveitar que existe este espaço e partilhar essa dor em vez de usar a dor para outro fim qualquer, como a gente vê pelo mundo afora? Então, eu vejo mais isso. O poeta é um transformador e um fingidor, como dizia o Pessoa.
Um fingidor. Ouvintes da Provaral, não finjam que não estão a ouvir esta emissão. Queremos que participem, queremos que digam um poema, de preferência que seja vosso. Se não for, não faz mal. Podem dizer na mesma, diz que identificam, não é? Finjam, claro, finjam que é vosso. Olha, isto ainda tem mais graça, que é finjam que aquele poema é vosso e enviem-no. O que é que podemos dar de prémio? Podemos dar uma entrada, ou melhor?
Agora, sim.
As entradas, entrada, quanto custam?
Todos os eventos são gratuitos.
Pronto, melhor ainda. É Olha, então, vantagem, então eu vou receber duas entradas para um evento gratuito. Estão a ver isto?
Mas tem um lugar da frente, mas está reservado um lugar da frente.
Exato, lugar da frente. É um belo prémio, reservar o lugar da frente. Não é? É um bom prémio. Bom prémio.
Bom prémio. E sim, tem a nossa companhia, conhece-nos.
Sim, é verdade, é verdade. Aliás, vocês todas, vocês, cada uma faz slam poetry.
Olha, eu delas as duas sou a que faço menos. Comecei a organizar aqui em Aveiro o Poetry Slam Aveiro, com a Rita Capucho, e gosto mais do papel da organização. Acho que já concorri, já ganhei aqui uma ação em Aveiro. Pronto, lá está. É uma aprendizagem, porque tu apercebes-te que nem todo o texto que tu escreves funciona em slam. Porque o slam tens que ter a parte da performance, tens que trabalhar bem como é que vais cativar o público, onde vais fazer a pausa certa, onde fazes um gesto que pode dizer muita coisa. Portanto, não é uma leitura típica de um poema, pronto, acho eu. Agora, acho que é engraçado porque já tivemos experiências de leituras de poemas mais tradicionais e funcionarem bem em slam. Depende muito do performance. Então,
espera aí, antes de seguirmos com a conversa, deixem-me recordar a todos os ouvintes que o WhatsApp está aberto. A linha é sempre o 960386272. Deixem-me só dizer que os nossos convidados estão em Aveiro, nós estamos em Lisboa, mas estamos a falar da 8ª edição do Festival Portugal Slam. Pois bem, ouvintes da Provaral, o repto é este, é que também vocês digam um poema. À partida, regras do Portugal Slam, ficamos a saber, tem que ser vosso, tem que ser original, não pode ter qualquer tipo de banda sonora. São 4 regras. A outra é... esqueci-me. Já não sei.
3 minutos.
3 minutos, não pode ter mais que 3 minutos. Bem, aqui não pode ter mais que 1 minuto. Vota. Sim, há um júri que vota. Que não sabe quem é.
E não sabe quem é, exatamente.
Ok. Vamos tentar aqui colocar uma primeira mensagem que nos chega. Eu penso que é do Francisco. Ora ouçam. E vai.
Olá, prova oral. Olá, Fernando Alvim, convidados. Estamos a falar de poesia. Eu escrevo umas coisitas e queria deixar aqui um pequeno poema.
Estão a gostar.
Dormência e é dedicado a Portugal.
Gostaram desta mensagem do Francisco?
Caminho entre destroços.
Sim. Ok, enquanto tentamos aqui resolver este problema, para percebermos, conseguimos meter ainda a mensagem do Francisco, ouvintes da Provaral, enviem os vossos poemas. Hoje estamos a falar de poesia na rádio. Na verdade, salvo raríssimas exceções, uma delas é RTP2, Antena 2, em que se vê poesia, muitos programas dedicados a esta temática. Se virmos bem, depois fala-se de poesia nas televisões generalistas ou nas rádios maiores, talvez no Dia Mundial da Poesia e estamos mais ou menos conversados, não é? Ou quando morre um poeta e então, porque é bonito, lê-se um poema e está feito. Basicamente é isto que se faz na divulgação da poesia. Depois há muitas instituições, lá desde a Gulbenkian, a Casa da América Latina, há uma página de...
Olá, Prova Oral. Então, cá vai um poema meu.
Aqui, não é? Penso que é assim.
Exatamente.
Essa página é fantástica.
Sim, tem mais de 200... Tem mais de 200 mil seguidores, é uma coisa incrível mesmo. E todos os dias há um poema novo. E como é que será agora a realidade dos livros de poesia? Será que é a mesma que era há 20, 30 anos?
Eu acho que é melhor.
É melhor.
Porque hoje em dia já há mais, como a Rita há pouco estava a dizer, há mais liberdade, também há mais oportunidade, não é? Então há mais concursos até abertos a quem queira candidatar-se para editar um livro. Mas se calhar a nível... Desculpa, interrompi-te, Rita, mas ia só acrescentar que se calhar a nível grandes editoras, aí a conversa já muda de figura.
Era isso que eu ia dizer, das pequenas editoras. Também há um espaço das e algumas editoras especializadas em poesia. Portanto, isso é bom também, ou seja, acabamos por ver novos nomes a surgir, portanto, novas pessoas começam a escrever. Mas pegando naquilo que tu também estavas a dizer, eu acho que tem a ver um bocadinho com a educação e com a abordagem que é feita aos jovens na escola. Portanto, uma mudança no programa acho que iria facilitar, porque podemos descobrir um outro lado da poesia, mais divertido, com humor. Portanto, isso poderia ajudar, né, a marcar, ou seja, que esse encontro poderia ser mais interessante, não é? Yeah. Não, e portanto, fica aqui uma sugestão: Portugal Slam
para a escola,
para o Ministério da Educação. Portanto, uma alteração.
Gostavam de levar a poesia às escolas, não é? Isso deve ser música para os ouvidos de muitos professores de português, não é? A poesia é
não
uma
só
das
Alvin,
que
é que isto. É, porque isto é uma área que podem trabalhar os professores de português, os de línguas. Os de educação física, porque isto tem a ver com a performance ou com artes. Portanto, isto é um cruzamento disciplinar engraçado para trabalhar com miúdos. Aliás, eu acho que até funciona bastante bem, porque eles têm... que tu não tens que usar essas regras, tu tens que usar, se calhar, a sonoridade da palavra, tu tens que fazer outro tipo de trabalho... que no fim podes dizer isto, pode não ser um poema, mas é um texto poético, é um texto com performance, pronto, acaba por ter esse plus, é um texto com a performance.
Referir que nós, o Portugal Slam, a plataforma e também Olá. Os coletivos nas várias cidades, nós já promovemos Olá. Este tipo de formação nas escolas e são sempre projetos que resultam muito bem, porque como a Carla também estava a dizer, portanto... Este encontro acaba por ser interessante, é uma linguagem que também vai mais ao encontro da linguagem que os jovens utilizam e, portanto, há uma, digamos que esta porta que se abre é uma porta que está mais aberta e acaba por permitir a entrada de outros jovens que se calhar à partida não gostavam. E, portanto, é o nosso projeto de formação nas escolas, estamos a implementar em algumas cidades agora e é um projeto que nós queremos também ver crescer.
Já agora, com que idade é que vocês fizeram o vosso primeiro poema?
Poema?
Talvez na escola primária. Na escola primária, sim.
Lembram-se? Será que o guardam esse primeiro poema?
Eu guardo o meu. Eu guardei o meu porque era de para São João, acho eu.
Para São sei João, que tenho... se calhar era uma rima.
Era aquela quadra mesmo. São João, piriri, nananã, pururu. E eu, uau! Sou poeta.
Gostaste?
Na poesia, quem para vocês é Deus? Quem é o vosso Deus na poesia?
Não há só um Deus, não há. Olha, Ana Luísa Amaral, adorava a escrita dela, por exemplo.
Foi convidada deste programa.
Maria Teresa Horta, outra grande mulher. Bem,
eu não tenho nenhum Deus na poesia.
Não
António tens. Ramos Rosa, António Ramos Rosa, Mário Cesarini, eu tenho alguns favoritos, tenho, sem dúvida que tenho. E estou a gostar muito de novos poetas que estão a aparecer.
Quem? Quem é que tu gostas?
Olha, gosto muito da Francisca Camelo, gosto
da Cláudia R. Sampaio.
Da Cláudia R. Sampaio. Pode ser que elas me estejam a ouvir.
Será que estão?
Certeza, pá,
se campilho.
No mesmo instante, tamanho como o repolho.
Deixa-me ver. Certo, doutor, mais alguém?
Assim, meu sangue, não desperdiço.
Dali Alves.
Dali Alves.
A Rita Capuz, são maravilhosas pessoas.
Mas esperem, a nossa convidada também, uma outra, a Roberta Estrela de Alva, que era para vir a esta missão. Entretanto, o seu avião atrasou-se. Bom, nós conseguimos aqui uma participação da Roberta a fazer justamente Slam Poetry. Não me perguntem, é onde? Para todos os efeitos, é num local desconhecido.
É em São Paulo.
Sim, é a Roberta a fazer Slam Poetry. Ela que vai ser uma das convidadas, juntamente com o Simone, que é italiano e que está também presente nesta edição, e ainda com um slammer de França. Quem é?
Vamos chamar o Mirko.
Ah, é, Mirko. Atenção, vamos ter aqui mais um convidado internacional, depois do Simone, o Mirko. Olá, Mirko, tudo bem?
Olá, tudo bem, olá. Obrigado.
Eu sei que tu entendes mais ou menos português, não é?
Sim, vou entender. Falo muito mal.
Não. Olha, falas melhor do que o francês. Mirko, como é que é a Slam Poetry em França? Exatamente como é em Itália, como é em Portugal? Há muitas pessoas a fazerem?
Sim. Posso falar em inglês?
Sim, claro, podes falar em inglês, sim. Depois eu traduzo com uma frase. Sim.
Yes, there are a lot of people doing that in France, but it's really different than here in Portugal. And it's really interesting to understand why and how it went so differently. But I don't want to speak too much about this because this is what we will speak about in the round table on Saturday.
Ah, okay.
So, I mean, it's really interesting. There are a lot of things to understand and to speak about. But just come with us on Saturday and we will tell you everything.
Okay. O que ele disse é que o movimento Slam Poetry em França é muito grande e diz ele que também é diferente, mas que ele não quer falar muito sobre isso porque é justamente sobre isso que ele vai fazer no sábado. E portanto o que ele faz é um convite para que as pessoas se juntem a ele no sábado no Portugal Slam em Aveiro, que se vai no fundo repartir entre o Atlas, a Biblioteca Municipal, onde de resto estão todos os nossos convidados, mas também com a banda Amizade. Recordar que depois há sempre diariamente festas muito concorridas e muito comentadas, de resto, sempre no Mercado Negro.
Olá.
É assim que se chama mesmo, Mercado Negro.
Associação Cultural em Aveiro.
Exato, Associação Cultural. Olá, Mercado Negro. Já agora, também a ti te convido a dizeres algo em francês, a fazeres slam poetry em francês. Mesmo que o nosso público não vá entender nada, entendem sempre algumas palavras. Eu acho que, no fundo, todos nós em Portugal, muitos não sabemos falar francês, mas entendemos sempre qualquer coisa.
Estás pronto, Pedro?
Pronto.
3, 2, 1, slam.
Je n'entends plus battre mon cœur. On me dit que je dois m'inquiéter. Pourtant, ce n'est plus vraiment l'heure, c'est plutôt qu'il fallait s'en rappeler. Pourquoi on me demande si ça va bien quand il est évident que la réponse est non? Maintenant que je ne dis plus rien, qu'est-ce qui justifie une telle émotion? Il n'y a pas à débattre du pourquoi, du comment. C'est arrivé, c'est ainsi. Je suis mort, bien que vivant. Un corps qui marche bien, lui. Épargnez-moi vos remords, vos solutions et conseils tout faits. Les appels à l'aide, il y en a eu pléthore, mais personne n'a répondu quand ça comptait. Je n'ai sans doute pas bien exprimé non plus, ou peut-être que je n'en étais pas digne. Finalement, la meilleure stratégie déjà vue, c'est pas d'attendre qu'on lise entre tes lignes. Mais aborder les choses qui fâchent de but en blanc, de plein fouet, ça se fait pas, c'est bravage, un peu trop dur pour les sensibilités. J'avoue, j'ai échoué. Échoué à trouver un juste équilibre. J'avoue, j'ai laissé tomber. Et je n'en suis pas malheureux. Je n'en suis plus malheureux, en fait. Elle est là, la différence. Comme rien ne sera jamais fait, autant s'épargner de la souffrance. Il n'y a plus rien de bien, mais il n'y a plus rien de mal non plus. Advienne que pourra sur ce chemin, jalonné d'idéaux déchus. Je n'entends plus battre mon cœur. On me dit que je devrais m'inquiéter. Pourtant, c'est plus vraiment l'heure. Mais t'inquiète pas, ça va aller.
Hey, muito bem. Não entendemos nada, mas está ótimo. É engraçado porque, embora tenha entendido muito pouco, nós imaginamos pelo som das palavras o que é que ele quererá dizer, não é? E isso também acontece não só com o slam poetry, como com a música, não é? Há muitas bandas que as pessoas ouvem que não entendem a sua língua de origem. Há muitos, sei lá, os Rammstein. Alguém entende o que é que os Rammstein estão a cantar. E no entanto, são super conhecidos e as pessoas até sabem as letras, se calhar não sabendo sequer o que é que cada uma daquelas palavras significa. Deixa-me dizer-vos que sim, nós estamos à espera das vossas participações. Estamos aqui com um problema técnico que nos parece que não tem a ver connosco, mas sim da plataforma que usamos nestas transmissões, que é o StreamYard. E pela primeira vez o StreamYard não nos deixa colocar este som. Mas nós vamos tentar.
Censura.
O StreamYard pela primeira vez nos está a censurar. Vamos ver se nos censura aqui mais uma mensagem. Vamos tentar colocar aqui uma participação. Desta vez, eu penso que é da Roberta Estrela d'Alva em YouTube. Deixa cá ver se conseguimos ouvir, se o StreamYard deixa. Se não deixar, serão vocês.
É difícil mesmo, sim, nesses tempos,
vocês as três,
onde,
que terão que dizer.
Trabalho,
fazer slam.
Hip-hop, vamos aqui negros, ver. Você vê
alguém que está em São Paulo. Acho que era
a
convidada.
Deixa ver se conseguimos. Muitos anos de escravidão que a gente teve no Brasil e que não foram ainda passados a limpo, e esse desequilíbrio. Então a gente vai cantando e transformando em poesia para não se arrebentar, assim como fizeram os meninos que dançaram no hip hop, cantaram e pegaram o microfone. O que fazer com essa energia, com essa raiva, com esse enfrentamento diário? Há quem consiga transformar em poesia. Há quem transforma em outras coisas, mas são todas maneiras legítimas de viver na Terra. Então, falando sobre isso, eu vou fazer mais um poema que se chama Diáspora. Louvando a todos os ancestrais e a todas as pessoas que deram a vida, porque se a gente está aqui podendo ouvir o que quer, e podendo falar o que quer, e podendo fazer o que quer, porque muita gente deu a vida para que a gente pudesse estar aqui agora. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, inseguranças, desconfianças, complexos de inferioridade, inconsciência, esquecimento, não dá mais para disfarçar. A hora é agora. Chegou o momento. Identidade. Qual é a sua? Quem é você? Seus pais e os pais de seus pais? Qual a origem da sua cultura? De onde vieram seus ancestrais? Pois respeitar quem veio antes é ensinar quem vem depois, ativar a história, ativar a memória, saber quem é quem, dar nome aos bois. Angela Davis, Luísa Marim, Patrick Lumumba, Milka Cabral, Solano Trindade, Mestre Neu, Malcolm X e James Brown, Steven Biko, João Cândido, Bob Marley, Huey P. Newton, Martin Luther King, pastor na vida e na morte, guerreiro da marcha da libertação e de todos os mártires da paz perseguida. Abolicionistas, guerrilheiros, lutadores, guerreiros quilombolas. E todos que lutaram e deram a vida para que pudéssemos estar aqui agora. Nesse momento entramos em cena, pedimos a todos a participar. E no passado nos foi concedida a permissão para começar. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tenha dó. Se a volta do mundo é grande, seus poderes é bem maior.
Aí está a Roberta Estrela d'Alva. É incrível ela. Eu não a conhecia, confesso. Mas gostei bastante. Já agora dizer que se calhar nós conseguimos resolver aqui o nosso problema que tínhamos. Isso vai fazer com que seja possível nós colocarmos aqui algumas mensagens que entretanto nos chegaram.
Boa.
Há pouco não deu, Francisco. Vamos ver se ele agora dá. Ora ouçam.
Olá, Prova Oral, olá, Fernando Alvim, convidados, estamos a falar de poesia, eu escrevo umas coisitas e queria deixar aqui um pequeno poema que tem por título Dormência e é dedicado a Portugal. Caminho entre destroços, numa terra feita de mar, o tempo aguça os remorsos da culpa que paira no ar, vaga memória de vagas marés. Conquistas, vitórias, esperanças e histórias viajando em galés. Gemido contido de um monstro ferido, com sereno olhar. Barco perdido no fundo do mar, que espera contigo um dia deixar de ser esquecido e voltar a navegar.
Muito bem, Francisco. A participação aqui do Francisco, que ganhou, de certa forma, uma cadeira na fila de frente do Portugal Slam. Mas isto ainda não acabou. Vamos ouvir aqui uma outra participação que nos chega agora do Miguel Cardoso.
Olá, Provaral. Então, cá vai um poema meu. Sou o Miguel Cardoso, de Benavente. E o poema é: não é olhar para o umbigo que se ascende ao céu. Um coração está em perigo, se é apenas seu. Obrigado por vocês e obrigado pela poesia. Grande abraço.
Muito bem, e curto, hein? Miguel Cardoso. Mas isto não ficou por aqui. Mulheres deste programa, queremos poetisas da Provaral que entrem em antena com os vossos poemas. Quem é que será que fará atualmente mais poesia? Mulheres ou homens? Não há estatísticas, não é?
Portanto, ui, aqui, pois.
Não fazem ideia. Por ela.
Ela por ela?
Talvez.
Ela por ele.
Ok, ok.
Só para dizer que nesta final temos 13, vamos ter 13 poetas nacionais e que para já são, temos um ainda que vai ser selecionado hoje no pré-slam, temos 8 mulheres e 4 homens a competir.
8 mulheres? Então são a maioria as mulheres.
Neste campeonato estamos em maioria, é verdade.
Ok,
é verdade.
Ok. Então vamos ouvir justamente uma mulher, que é a Maria.
Oi, o meu nome é Maria e escrevo umas coisinhas e trago-vos aqui o seguinte. Eu nua, a lua muda e um monólogo da chuva a tentar fugir ao sono. Espanta-me um mundo prematuro e inseguro, abraça-me Saturno no parapeito da minha consciência, formulando-me uma e outra vez, colapso-me inteira na embriaguez da mudança.
Hã? Eu não disse.
Uau!
Eu não disse que Portugal é um país de poetas. Ouçam, aqui é a Maria. Mas não só, júri da Provaral, há mais. Será que o relatador desportivo vai entrar nesta emissão com um poema? Então, e a Marlene das Flores não entra? Poetisa Marlene, o que é que se está a passar? Temos aqui a Ana Martins. Ana Martins diz isto.
Olá, Alvin, Ana Martins das Caldas da Rainha, e com todo o gosto participarei neste fantástico programa com um poema da minha autoria que escrevi por alturas do Natal e que passo a partilhar convosco. Na loucura de um presente, toda a gente anda demente sem saber o que fazer. E nas mesas há de tudo, e o Pai Natal barrigudo já só come por comer. Ninguém dá o que é preciso, perdem dinheiro e juízo nesta quadra tão banal. E em qualquer belo cabaz não se vê amor nem paz, mas insistem que é Natal. Só se vê hipocrisia que não se vê noutro dia que não tem hora marcada. Em cada ano que passa vejo maior a desgraça, o Natal já não é nada. Tanto faz mulher ou homem, ou crianças todos comem, seja Natal ou não seja, mas à vista de um cristão ninguém precisa de pão, basta o galo na igreja. E lá vão bem emproados, passam pelos desgraçados e dão-lhe então uma esmola. E já de missão cumprida, regressam à sua vida, que não lhes serve de escola. Vivem dias de ignorância, dando uma falsa importância ao que dizem ser Natal. Mas se o Natal é só isto, eu fico aqui e desisto, nem que me levem a mal.
Está, temos que fazer um programa só de slam poetry com prémios e tudo, uma prova oral assim gigantesca. Um dia vamos fazer. Tenho a certeza que um dia vamos fazer. Olhem, até e vocês, não querem vocês também dizer algo? Deviam, não é? Então vocês também fazem slam poetry. Então vá.
Eu vou ser o primeiro, bora lá. Então.
3, 2, 1, slam.
É importante falar de Deus quando passamos a vida a refutá-lo, sem ter em conta que no dicionário Deus é, enfim, só uma palavra, um substantivo criativo para quando a nossa vida está na merda e lembramos que Deus afinal pode até existir. Vês as notícias no ecrã do telemóvel, corpos flutuam no Mediterrâneo, Trumpas fazem discursos ofensivos, mas presidenciais, furtos estão agora autorizados no bolso do teu salário e sem perderes um segundo do teu horário, culpas o Deus em quem nunca acreditaste. Rezas, Ave Maria cheia de graça, que Deus me livre da desgraça, que Deus me traga mais esperança, que Deus me leve na lembrança, nessa crença egoísta que só se manifesta quando precisas que te tirem do buraco. Fraco é aquele que não se identifica com este poema. Por isso é que eu guardo o meu Deus na gaveta.
Muito bem! Esperem, até agora, até vocês as duas também têm que dizer. Então.
Olha então, quem é que agora é quem?
A Rita vai ler agora o próximo. Vai, Rita. Estás pronta?
Vai, Rita.
Aqui. 3, 2, 1, slam.
Aqui na minha boca habita o homem de fato azul. Um homem preso, um homem inútil. Um homem com mil infernos. Um homem sem rosto. A minha boca é um poço. Aqui na minha boca habita a mulher deslocada, uma mulher desfalcada, uma mulher defraudada, uma mulher desolada. A minha boca é um precipício. Aqui na minha boca habita a palavra combate, uma palavra gume, uma palavra ferro, uma palavra descarnada, uma palavra desalmada. Aqui na minha boca secam corpos sem palavras. A minha boca é um deserto. Aqui na minha boca habita uma hemorragia de silêncios, um mundo de abandono. Aqui na minha boca não existe conforto. Aqui na minha boca só existe confronto. Aqui na minha boca a fenda é silêncio, a língua é vertigem. A minha boca é um vazio. Da minha boca não sai nada, da minha boca nada sai, da minha boca nada. Aqui na minha boca. Só. A minha boca é uma rua, a minha boca é uma avenida, a minha boca é um país. Na minha boca habita um osso, na minha boca habita uma carne, na minha boca habita um sangue. Na minha boca levo sexo. A minha boca é um vulcão, da minha boca só sai lava.
Até agora só falta uma.
Pois eu acho que não trouxe nenhum. Temos aqui um grande slammer que eu queria que tu também, queria que ele também viesse aqui ler um poema.
Chegou a Roberta!
Chegou a Roberta, Alvin!
Chegou a Roberta? Como é que é possível? Espera aí. Chegou a Roberta há 5 minutos no final da emissão, a convidada brasileira do Portugal Slam. Emocionante, emocionante. Nos últimos minutos do programa chega a convidada especial, Roberta, que chegou a tempo ainda de participar. Olá, Roberta, tudo bem? Então, sempre chegaste, afinal era verdade, sempre vieste. Olha, há pouco passamos um vídeo teu. Roberta, como é que é o Slam Poetry no Brasil?
Gente, socorro, eu estou chegando agora, depois de 24 horas de viagem, de Nairobi, no Quênia. Cheguei e a mala vem aqui. Eu não sei nem se eu sei responder como é que eu vou deslizar no Brasil. Onde é o Brasil, meu Deus? Mas é fervilhante.
Olha, foste
a gente tem 200 comunidades e é bem fervilhante, está numa subida. Está bombando o Islã no Brasil.
Uma pergunta. Tu vives da poesia, é isso?
Eu acho que ninguém vive sem poesia. Eu sou também poeta. Hoje eu sou atriz, na verdade, mas grande parte das minhas atividades hoje se concentram em organizar os torneios, né? Mais do que ser poeta, até organizar o campeonato estadual, que vai acontecer agora em outubro, o campeonato da Copa América, né? Do continental, e o campeonato nacional também.
Existe um campeonato de Copa América de Slam Poetry?
Sim, começou no ano passado, no Rio de Janeiro, dentro da FLUP, a Festa Literária das Periferias, e esse ano vai ter também, e esse campeonato continental, assim como os outros dos continentes, vale vaga para o World Poetry Slam Championship. Estou aqui para o Simone, meu amigo, minha amici, da Itália, que a gente acabou de participar agora na Bélgica.
Roberta, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Sabendo nós que muitas das pessoas são tímidas, o slam poetry parece que obriga mesmo essas pessoas que são tímidas a irem para um palco. Isto é, eu adivinho, não sei se isto é verdade, mas adivinho que muitos poetas não farão nunca slam poetry porque a sua timidez não os deixa. Esta é uma realidade ou não?
Eu acho que tem muita gente que é tímida, bastante tímida, mas que se encoraja. Porque acho que parou durante muito tempo uma ideia que a poesia é de um ou de outro, alguém sabe falar ou sabe escrever, e o Poetry Slam, ele faz com que você vá no Poetry Slam, você olha alguém falando, você fala, acho que eu poderia também fazer isso, né? A ideia é justamente que pessoas, os cidadãos, cidadãs comuns, possam ir lá e também sentir, porque a poesia não é de ninguém, né? Não é da academia, não é da universidade, não é de um ou de outro. Então, a ideia principal é poesia popular, né? Trazer de volta as pessoas. Então, eu acho que as pessoas menos se sentem tímidas, mais convidadas. É o contrário, eu acho. Elas se sentem convidadas a falar.
Já agora, qual é o nome maior da poesia neste momento no Brasil?
Do slam, você diz?
Pois, sim, lá está.
Não era do slam, mas coisa, né?
Sim, é muita coisa. Mas qual é o poeta vivo mais influente do Brasil? Estou a fazer esta pergunta e de repente estou a fazer também a pergunta. Então, e Portugal, qual é que será?
Eu vou ser tendenciosa aqui, porque para mim o meu espectro de poesia é muito grande. Então eu considero o Mano Brown, do grupo de rap chamado Racionais MC, o maior poeta vivo do Brasil. Eu sou fã dele. Então eu vou dar um olé, sair fora da academia e da literatura tradicional. Para mim, o maior poeta vivo no Brasil hoje chama-se Mano Brown, do grupo Racionais MCs.
Racionais MCs, Mano Brown, ficamos aqui com esta referência. Já agora, nós estamos a acabar numa altura, bem, tu chegaste, vedeta de serviço, mas vocês estavam a falar que iam apresentar alguém que queriam que ele fizesse slam poetry neste programa.
Exatamente. Vou dar um beijo aqui para vocês.
Beijos,
então.
obrigado, Roberta. Obrigada, afinal existes. Aí está, ouvintes da Provaral, saibam o que estamos a fazer.
Olá,
está tudo bem?
Olá,
tudo bom. Então, tu é que és a novidade aqui do programa. Estamos quase no final. E sim, não podíamos acabar sem tu próprio fazer este slam poetry. Há quanto tempo é que o fazes, já agora?
Desde 2011, aproximadamente.
E que tal?
Foi quando começamos a encontrar. Foi bom, foi transformador. Pode transformar de maneiras que são inesperadas. E a mim aconteceu-me isso, porque fez-me conhecer outras pessoas. E isso fez-me crescer. Foi suficiente.
Não tiveste nunca medo de subires a um palco?
Sim, claro. Mas isso depois passa.
Ai,
mas sim, claro. Até hoje tenho alguma ansiedade, mas faz parte.
Olha, deixa-me só dizer que nós vamos acabar contigo, entretanto, para as nossas convidadas. O que é que querem dizer antes do Rui fazer Slam Poetry, a propósito desta edição do Portugal Slam? O que é que vos apetece dizer?
Queremos dizer que apareçam hoje no Pré-Slam, ainda podem entrar e competir.
Ainda podem competir? Isso é ótimo.
Podem, sim. Apoiem o Portugal Slam, visitem as nossas páginas e inscrevam-se e digam-se e sejam.
Eu também quero dizer que apoiem também as comunidades Slam que existem nas vossas cidades. Se a vossa cidade ainda não tem o outro Slam, portanto, construam. Nós estamos aqui, a plataforma está aqui para ajudar, para que na vossa cidade vocês consigam ter um espaço. Portanto, contatem o Portugal Slam e nós vamos ajudar a vocês organizarem sessões de outro Slam nas vossas cidades.
Muito e lá ao fim, vai fazer um Prova Oral Slam no futuro. E nós
no futuro vamos fazer. Vai ser incrível. Prova Oral Slam. Ótimo. Vai ser ótimo. Olha, vamos acabar então com o Rui, não é?
Nuno
Piteira.
Nuno Piteira, assim que é, desculpa.
Pode ser Rui. Não há problema.
Vamos acabar contigo então. Vamos a isso, Nuno.
Vamos a isso.
3, 2, 1, Slam.
Palavras feias. Não digas um puta que pariu, quando na televisão milhares de crianças abandonadas vão, e entre as garfadas do teu empadão dizes que cada um tem aquilo que merece, pois a mim não me parece, e não me apetece ser tolerante com as tuas ignorâncias e instâncias mentais. Não digas um real foda-se quando o Trump ganha as eleições, quando o Papa, nas suas vestes níveis, vem dar perdões às mulheres que fizeram e irão fazer abortos. É de loucos. As mulheres assassinadas pelos companheiros. Estás bem, mano? A tua liberdade está bem? A liberdade nunca a sentiste, nunca a viste, nunca aqui existiu. Para ti, o ato revolucionário é não meter a colher, não fazer ondas, assistir a tudo por detrás das órbitas, mórbidas. Estás seguro pelos fios e não notas, notas que solta o tempo, pagas em tempo e o vento, dizes, está fresco. O Natal deve ser lixado em Alepo, na Palestina e na Síria, no Afeganistão, na favela da Cidade de Deus. O samba não morreu, minha gente, mas chove. Bala perdida não avisa a criança da morte. Lutamos por um mundo mais justo, desde que se alaguem estradas e que todos os dias sejam Black Fridays. Que haja super luas e dias para toda a merda que se quiser. Dia da mãe, dia do homem, dia do santo, dia da cura, mas nenhum. Dia da puta. Como boi de cabrões. Não digas um real foda-se às mordomias das chefias enquanto tu escavas, desbravas e por fim te matas a fazer o buraco da piscina. Essa é que é a tua sina. O de ter e não ter, do sim senhor e sim senhora. E mais te dobras, vejo que fazes yoga. Pio. Não tens brio. Pias, acreditas em ideologias, morfinas, tentações, e sentado à mesa dizes, um homem não chora, só em funerais. Não chora a merda. Chora e só quando chora se torna homem. Chora para não cegar, vomitar emoções nunca foi fácil, ser reto também não, pão de 15 dias só lhe falta manteiga. Mas tu estás mal, mas estás bem quando respondes, estou bem, dizes. Mente. O Natal em Alepo é mais dantesco, um presépio de escombros. Feias, palavras feias. Feias são as tuas frases, não palavras ou merda alguma. Feias são as expressões que fazes quando desfazes em juízo os pretos, os manhães, homossexuais, transexuais. É tudo antinatura. Tu és melhor. Tu és o maior. E juntas as mãos e rezas ao teu Deus que leva esta gente daqui para fora. Nunca mais chega a hora de estar na terra como no céu. Joelhos folados, lábios calados e um véu sobre a alma. E o vento na cara, já sei, é fresco. E o Natal em Alepo é dantesco, um presépio de escombros. Foges, finges que não foges, mas foges, e finges que aquilo que outros a te limitar são ainda aos teus berlinhos misturados com as migalhas do medo. Aí havia tempo, menino. Ponteiro dos segundos dormia, palavra feia não existia, o sol era o lucro, não era puto. Subir às árvores, duas mãos e cuspo, e agora submisso à regra e adulto, de livre vontade entregas os pulsos, e algemaram-te ao conforto e à segurança, e tu enches a pança, e a dança para ti já é um custo. E o teu discurso de distância é violento, e tudo em ti é árido e seco, e vês tu com essas ocas e quinadas ideias, pois podes ir à merda, tu e as palavras feias.
Obrigado, até amanhã, pessoal. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.